Glórias a Deus. Então a palavra será na primeira carta de Pedro, capítulo 1, até o versículo 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, o amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos, nesse texto, sobre gratidão. O que é gratidão? Gratidão, ela é expressa por atitudes, por obras e comportamentos que demonstram reconhecimento por benefício recebido. E essa demonstração bendiz ao doador do benefício. Gratidão é isto. Nós vivemos tempos terríveis de frivolidade, de desafeto humano, de falta de amor e respeito aos outros. Nós percebemos isso ao nosso redor e percebemos que isso acontece em todos os cantos da terra, através dos noticiários. Muitas pessoas têm uma resposta para toda esta frivolidade através de um ditado popular. Costumam dizer, afirmar assim de uma forma bem convicta: isto é falta de Deus, isto é falta de religião. É verdade, mas é falta do verdadeiro Deus e da verdadeira religião. Nós só aprenderemos a ser gratos verdadeiramente se entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Só seremos gratos de verdade se tivermos como nosso Deus o Deus verdadeiro, o Deus Criador dos céus e da terra. Só seremos religiosos se de fato vivermos a verdadeira religião de Deus em Cristo Jesus. Aí sim, nós poderemos viver cheios de gratidão e alegria. Fora disto, é só tristeza e amargura. É só murmuração, é só sofrimento. Mas nós temos todas as razões, todos os motivos para viver gratidão, para exercitar gratidão em todos os momentos do nosso viver diário, em todos os nossos afazeres. Gratidão. Nós devemos comunicar gratidão pela grandiosa misericórdia de Deus. O apóstolo aqui diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Veja que ele destaca, não é simplesmente misericórdia, muita misericórdia. Precisamos ser gratos por causa desta muita misericórdia de Deus, que primeiro ele regenerou-nos para uma viva esperança. Segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Gratidão. que o Senhor fez conosco? Éramos algo imprestável. Ele pegou a cada um de nós e nos regenerou, nos refez, nos recriou, nos deu nova vida, nos deu condições de andarmos em novidade de vida. E isso somente pela muita misericórdia de Deus. Isso somente pelo grande amor de Deus. Ele olhou para nós com amor. Naquele momento que nós estávamos desesperados. Naquele momento que nós estávamos certos que aquele caminho nos levaria para o inferno. Ele olhou para nós com amor e nos recebeu para a vida eterna, para a glória eterna em Cristo Jesus. E a palavra diz que em Jesus Cristo nós somos assentados nos lugares celestiais. Então, somente há muita misericórdia de Deus para nos regenerar. E isso deve ser motivo de gratidão, grande gratidão no nosso coração, no nosso modo de viver, bendizendo a Deus em todos os momentos. E que todos possam perceber isso pelo nosso comportamento. Este regenerar nos dá novo modo de vida, nova esperança, porque nós esperamos em Deus por meio do seu Filho Jesus. Nós esperamos vida eterna com Deus. Gratidão. Gratidão também porque Ele regenerou-nos para uma herança incorruptível. Versículo 4. Ele diz, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Uma herança que não está sujeita à corrupção. Uma herança imaculada. Uma herança que não murcha, imarcessível, que tem vida permanente. Uma herança que está onde? Aqui na terra? Não, reservada nos céus. É uma herança sobrenatural. É uma vida sobrenatural. É uma vida além terra. Aqui na terra nós somos roubados de muitas maneiras. Não convém nem mencionar os modos que somos roubados. Mas, pela grande misericórdia de Deus, nós recebemos vida nova. Ganhamos uma herança eterna, que é um lugar no céu com o Pai. E esse bem maior, ninguém pode roubar de nós. Só tem um jeito para o ladrão nos roubar esse bem maior, se nós formos rebeldes. Se nós não andarmos conforme a palavra de Deus, aí também não receberemos esta herança. Mas, se nós sempre nos identificarmos junto ao Pai como filhos e filhas, esta herança está garantida. E glórias a Deus por isso. Motivo de grande gratidão, porque o Senhor nos regenera. Pela sua grande misericórdia, Ele nos dá uma herança incorruptível. Ele também, além de regenerar, Ele nos coloca numa condição de sermos guardados pelo poder de Deus. Versículo 5. Sois guardados pelo poder de Deus. Mas tem um modo, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Gratidão a Deus, porque Ele nos deu nova vida. E além de tudo, nos guarda de todo mal, mediante a nossa obediência, mediante a nossa fé. E assim nós temos uma esperança muito forte. Jesus voltará e nos levará para junto do Pai eternamente. Haverá um dia de juízo. Neste grande juízo, Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai. Glórias a Deus por isso. Então, motivo muito forte para sermos gratos sempre a Deus, porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Existe segurança melhor do que esta? Hoje nós contratamos segurança através de companhias de seguro, através de empresas de vigilância. Existe polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia municipal. Existem muitos modos de segurança. Mas segurança como esta que temos em Deus, ser guardado pelo poder de Deus, é uma segurança que nos dá extrema paz, extrema tranquilidade. E isto vem pela salvação em Cristo Jesus. Vem pela redenção que temos no sangue do Cordeiro de Deus. Nós temos então esta condição de sermos guardados pelo poder de Deus. O Senhor nos protege, o Senhor vela por nós, se nós formos obedientes. Ele cuida de cada filho, de cada filha, até o dia do juízo final, até aquele momento que Ele vai chamar todas as suas ovelhas para o seu aprisco, a Jerusalém Celestial, na glória eterna. Mas isto, se vivermos com uma viva esperança nas promessas de Deus, se tomarmos posse desta herança incorruptível. E como tomamos posse dessa herança? Somente em Jesus. Somente em Jesus teremos a nossa vida guardada pelo poder de Deus, cercada pelo poder de Deus, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, a glória de Deus se manifestando em nós e através de nós. Nós devemos ter muita gratidão por tão grande misericórdia de Deus. Nós devemos ter gratidão pelas provações permitidas por Deus. Vemos isso nos versículos 6 a 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. As provações são sempre dolorosas. As provações causam, muitas vezes, sofrimento, de diversas maneiras, mas elas também, com toda certeza, nos trazem grandes alegrias. Elas são dolorosas, mas são necessárias. É um adestramento de Deus. A provação é o adestramento de Deus. Deus adestrando seus filhos e suas filhas para serem mais que vencedores em Cristo Jesus, para serem vitoriosos em Cristo. Deus prova para aprimorar as nossas habilidades espirituais, para aprimorar as nossas habilidades de guerreiros de Deus em Cristo Jesus, para termos armas de vitória contra os poderes das trevas. Por isso nós somos provados. Então nós devemos ter gratidão a Deus, porque Ele nos prova. E a provação, ela é para confirmar o valor da nossa fé, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Uma vez confirmado o valor da vossa fé. E ele compara a questão da purificação do ouro perecível, apurado por fogo. A aprovação é o fogo de Deus nos purificando para nos habilitar ao serviço santo, para nos fortalecer na fé, para crescermos na fé. E toda vez que nos depararmos com uma aprovação, deveremos então estar dando glórias a Deus, estar com gratidão no coração, enfrentando aquela aprovação, sabendo que Deus nos capacita, sabendo que Deus não dá prova maior do que aquilo que possamos suportar, superar. É na dificuldade que descobrimos o tamanho da nossa fé. Você já percebeu isso? É na dificuldade. Se na dificuldade eu persevero, eu sei que Deus está comigo, não desanimo, não murmuro, não reclamo, não crio atalhos, ali eu sei que a minha fé está no caminho certo. Agora, se eu começo a complicar diante da provação, ou começo a me complicar diante da provação, aí a minha fé vai mal. Então, a provação é para testar a nossa fé, é para desenvolver a nossa fé. Como teríamos fé se Deus não nos adestrasse? Se Deus não treinasse a nossa fé? Fé é dom de Deus, mas Deus quer aprimorar esse presente que Ele dá para nós. Glórias a Deus por isso. Nós precisamos permitir que o fogo de Deus queime as impurezas do nosso ser, como o fogo queima as impurezas do metal precioso. Nós somos preciosos para Deus. E Ele quer queimar todas as impurezas com seu fogo santo, nos habilitando para o serviço santo. O ouro é purificado e alcança valores elevados. O metal precioso é purificado e alcança valores elevados. E nós, quando purificados pela aprovação, pelo fogo de Deus, também alcançamos os valores elevados de Deus em Cristo Jesus. Valores incalculáveis, porque são valores sobrenaturais do reino de Deus, que nos conduzem à vitória, não uma vitória somente terrena, mas a vitória para a eternidade. Zacarias 13, 9 diz assim: farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela, a terceira parte, invocará o meu nome, e eu direi: é meu povo. E ela, a terceira parte, dirá: o Senhor é meu Deus. Glórias a Deus. Somente pela purificação do nosso ser que acontece essa intimidade com Deus. Se não formos purificados, não teremos proximidade com Deus, não seremos achegados de Deus. Porque Deus é santo e puro e não aceita nem pecado e nem impureza na sua presença. Por isso que ele fala através da boca do profeta, falando ao povo de Israel. Somente uma terceira parte sobraria, que passaria pelo fogo. Que nós sejamos essa porção de Deus, purificados pelo fogo de Deus, mas permanecendo no reino de Deus, não só aqui na terra, mas para a eternidade. Gratidão, quando Deus nos prova, para que possamos amar ao Deus invisível mais real. Versículo 8. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo. Ele continua falando sobre a grandeza da aprovação, para que possamos amar ao Deus invisível mais real. Os patrões, os empregadores, chamam os funcionários que querem crescer e dão treinamentos especiais. Reciclam, investem altos valores para que eles fiquem mais habilitados nas suas tarefas. Mas somente aqueles que querem crescer, os funcionários são avaliados. Deus aplica provações somente aos crentes fiéis. Quem é crente de verdade é provado para que fiquem ainda melhores, para que fiquem capacitados para oferecer a Deus trabalhos com excelência, para que possam oferecer a Deus os melhores resultados, os mais excelentes resultados. Deus não quer serviço qualquer, coisa qualquer. Deus quer simplesmente excelência. João 15, 5, Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus quer a excelência, mas nós precisamos estar bem ligados com Deus em Cristo Jesus para dar muito fruto, para sermos frutíferos, produtores no reino de Deus, para apresentarmos os melhores resultados. Tudo isto, todo esse adestramento de Deus através da aprovação, é prova do grande amor de Deus para conosco, para que nós possamos cada vez servir mais a Ele e amar ainda mais ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos então desenvolver gratidão ao sermos provados, para que possamos amar de verdade ao Deus vivo, não só de boca e de palavra, mas com o nosso ser completo. Deus é invisível, mas nós, a sua igreja, somos visíveis. Os milagres de Deus, as maravilhas de Deus são visíveis. Deus materializou-se através do seu Filho Jesus, tomou a forma humana para que pudéssemos experimentar, para que pudéssemos receber o seu grande amor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Deus é invisível, mas Ele cria formas visíveis para se comunicar com a sua igreja, para manifestar o seu grande amor. E glórias a Deus por isso. E nós devemos sempre estar com o coração muito agradecido diante de Deus por tão grande amor. Precisamos ser gratos a Deus quando Ele nos prova, porque a provação é para que possamos nos mover no reino por onde andamos com grande alegria, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nós não vemos ao Senhor agora, mas crendo, temos um modo de viver diferenciado. Temos uma vida cheia de alegria, a alegria da salvação, a alegria de sermos templo do Espírito Santo de Deus, a alegria de sermos o local predileto onde Deus manifesta a sua glória. Gratidão, porque Deus é bondoso para conosco e nos prepara para cada vez sermos mais usados por Ele. Mas nós precisamos aceitar a provação. Provação é demonstração do amor de Deus. Se você não está sendo provado, se você não está sendo provada, preste atenção. Precisa se espertar. Precisa ler mais a Bíblia, ter mais comunhão na igreja, ter mais vida com Deus através de oração, mais jejum, porque Deus quer te preparar para o serviço. E o preparo vem pela provação. Nós precisamos estar atentos e desejar a provação de Deus. Provação é treinamento. Dentro de uma empresa, os funcionários que querem crescer ficam na expectativa de treinamentos. Nós, muito mais, devemos ficar nesta expectativa do treinamento de Deus, para que sejamos mais produtivos para o reino de Deus. Nós precisamos ser gratos, porque o Senhor nos prepara através da provação para vivermos uma vida alegre, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida cheia da glória de Deus. Deus quer, através da provação, nos dar condições de sermos bem-sucedidos. Quando se fala a palavra sucesso no meio empresarial, no meio financeiro, nas diversas áreas da nossa vida material, quando se fala disto, os olhos das pessoas brilham. Todos querem o sucesso profissional, financeiro. Mas esse sucesso nosso deve provocar um brilho ainda muito maior. É o brilho do Espírito Santo de Deus que habita em nós, colocando em nós o desejo de sermos preparados para o sucesso espiritual que supera a todo e qualquer tipo de sucesso. É o sucesso que nos conduz à vida eterna. O sucesso terreno morre conosco, vai para o buraco, vai para um caixão juntamente conosco. Quem sabe até antes ainda. Mas o sucesso espiritual, ele é duradouro para a eternidade. E a provação nos prepara para este sucesso que nos conduz à vida eterna. Isso deve ser motivo de grande gratidão nos nossos corações. Também, a provação, ela prepara para que tenhamos vida vitoriosa, tenhamos uma vitória certa, a vitória final, aquela vitória que todo crente espera. Nós precisamos viver com gratidão no coração quando Deus nos prova. Tem um propósito: preparar para a vitória final. Versículo 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós somos adestrados. E a finalidade deste exercício para que possamos crescer na fé é a salvação da alma. O que seria a salvação da alma? A alma é o centro do ser humano que gerencia a nossa vida. É o centro das decisões. A nossa alma está no nosso cérebro, no nosso intelecto. Na nossa alma acontece a decisão para irmos para o céu com Deus ou para o inferno com o diabo. A nossa alma estando a salvo, todo o nosso ser está a salvo. Nós precisamos, então, permitir que haja uma transformação da nossa mente. O apóstolo Paulo fala dessa transformação, Romanos 12, 2, que nós devemos permitir uma metamorfose na nossa mente, não nos conformando com as coisas desse mundo, mas permitindo que a nossa mente seja renovada, transformada pelo poder de Deus em Cristo Jesus, para podermos prestar o verdadeiro culto a Deus. Gratidão, porque Deus nos prepara para que tenhamos a vitória final, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Como que anda a tua alma? Tem sido um ninho de ocupações com as coisas do mundo? Quem sabe coisas até desagradáveis a Deus? Ou tem sido encharcada, preenchida somente com a palavra de Deus, com as coisas de Deus? Efésios 5,18, o apóstolo Paulo diz, no poder do Espírito Santo: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando nós nos enchemos do Espírito de Deus, a palavra foi inspirada pelo Espírito de Deus, quando nos enchemos da presença de Deus, pela palavra de Deus, aí a nossa alma está salvo. Se a nossa alma não estiver cheia da presença de Deus, da palavra de Deus, ocupada com as coisas de Deus, não haverá salvação. Nós precisamos compreender isto. A vitória final, a salvação, estará garantida se vivermos em obediência à palavra de Deus, com fé, andando somente conforme manda a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5,18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós precisamos viver com grande gratidão, absorvendo somente a vontade de Deus para o nosso viver. A mensagem da Bíblia eu vejo da seguinte forma: tem uma ordem, harmonize a tua vontade com a vontade de Deus e tudo irá bem. Quando nós harmonizamos a nossa vontade com a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, o sucesso é certo. A vitória final está garantida. E glórias a Deus por isso. Nós precisamos olhar para os profetas de Deus que falaram a respeito dessas verdades que compartilhamos hoje. Eles falaram a respeito dessas palavras que ouvimos hoje, que temos à nossa disposição através da Bíblia. Estes profetas doaram suas vidas. Quando doaram, eles não olhavam para os benefícios que teriam, mas tudo isso estava no plano de Deus em gerar benefícios para nós, já naqueles tempos antigos. E assim deve continuar acontecendo. Nós devemos hoje profetizar a palavra de Deus, não pensando em benefícios para nós, mas em ganhar vidas para o reino de Deus. E aí acontece Mateus 6,33: buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas que precisamos ele vai acrescentando. Nós precisamos seguir o exemplo tão claro da palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Nós hoje somos profetas da palavra de Deus. Precisamos profetizar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo para que alcancemos a vitória final. Precisamos viver a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Precisamos anunciar as verdades, além de viver estas verdades, para muitas pessoas, para muitos povos. Nós precisamos compreender que os anjos anelam viver o que nós vivemos em relação à palavra de Deus. Deus deu a nós a missão de anunciar a sua palavra, de evangelizar. Os anjos anelam esta missão de estar indo e fazendo discípulos, enquanto que eles são apenas servos de Deus a nosso serviço. Eu tenho certeza que Deus colocou já há muito tempo anjos cuidando aqui desta casa de oração. Tenho certeza que anjos de Deus passeiam aqui agora, cuidando, guerreando para que interferências malignas não aconteçam aqui nesse momento de entendimento da palavra de Deus para o nosso crescimento. É vital estarmos alertas. É vital tratarmos imediatamente, se ainda não está acontecendo isto, de desenvolvermos gratidão a Deus, porque Deus tem sido misericordioso para conosco. Desenvolvermos gratidão a Deus, mesmo quando sofremos provações dolorosas. Nós não podemos deixar que a nossa vida seja dominada por desejos da velha criatura, quando éramos ignorantes da palavra de Deus. Hoje nós não somos mais ignorantes, nós somos conhecedores da palavra de Deus e precisamos andar naquilo que temos aprendido, naquilo que temos recebido. E nós precisamos, para isso, sermos santos no nosso modo de vida. Precisamos ser santos porque Deus é santo e não aceita pecado na sua presença. 1 Pedro 3, 12 a 15 diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Gratidão, serviço santo, serviço agradável a Deus, prontidão para anunciar a razão da nossa esperança em Cristo Jesus, da nossa esperança que há em Deus. Gratidão. Você tem pensado sobre esta estratégia de crescimento? O tratamento de Deus e você desenvolver gratidão a Deus por todo o tratamento que recebe? Você tem louvado a Deus? Tem dado graças a Deus por tudo que acontece na tua vida? Tem dado graças a Deus porque Ele deu mandamentos para você obedecer e ser bem sucedido? Então, família abençoada, aqui fica esta palavra que nos alerta para a grandeza de vivermos com grande gratidão no coração, porque Deus cuida de nós. Deus está sempre atento para nos preparar para uma vida vitoriosa. Nós gostamos daquele versículo onde diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Mas não é só gostar. Nós precisamos sair da teoria e praticar. Gratidão é isso, é praticar o que Deus manda. E glórias a Deus porque tenho visto que os irmãos têm se esforçado para praticar. Mas será que isso que tenho visto é o suficiente? A resposta é só tua. Eu não posso responder. A resposta é pessoal. Cada um com Deus. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.